Olá, Beatriz, rapaziada da Austrália, a gente está chegando com notícias e com vários campeões, campeões por todos os estados, ou por quase todos os estados do Brasil. A lista é grande. No Rio de Janeiro, o Flamengo faturou o título do Campeonato Carioca numa final que não ocorria desde 1995 contra o Fluminense. E o Flamengo acabou vencendo essa parada, ganhou, né, o primeiro jogo por 1-0 do Fluminense. E dessa vez o Fluminense, no segundo jogo nesse domingo, saiu no Maracanã fazendo 1-0, mas perdeu porque o Flamengo virou o jogo, marcou 2-1 e conquistou seu 34º título carioca em toda a sua história, num jogo com público recorde de quase 50 mil pessoas. Mas vindo de lá do sul, vamos começar com a grande surpresa. Lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, o time do Novo Hamburgo ganhou pela primeira vez em sua história o título estadual. Tirou o título, quer dizer, ganhou a disputa contra o bicho papão, o Internacional de Porto Alegre. Jogo disputado igual, no jogo de ida teve empate 2-2, no jogo de volta foi 1-1, e aí na decisão por pênaltis, o time do Novo Hamburgo marcou 3-1. Detalhe, em quatro pênaltis batidos pelo Internacional de Porto Alegre, ele perdeu 3, e aí o jogo, então, o título foi parar no Novo Hamburgo. O jogo foi disputado em Caxias do Sul, E o Novo Hamburgo é uma curiosidade, ele já tinha sido vice-campeão em 1942, 47, 49, 1950 e 1952, e ainda assim conseguiu finalmente seu primeiro título. Para o Internacional já começou a pintar uma crise, o técnico Antônio Carlos Lago foi demitido nessa segunda-feira, já estão procurando um novo treinador para o time do Internacional. Em Santa Catarina, a Chapecoense, time que há menos de 6 meses sofreu uma tragédia com um time inteiro, praticamente, todo mundo morreu, time inteirinho refeito, e a Chapecoense conseguiu no bicampeonato catarinense, foi campeão do segundo turno, enfrentou o Avaí, campeão do primeiro turno, venceu o jogo de ida em Florianópolis por 1-0, perdeu o domingo no jogo de volta em Chapecó por 1-0, mas pelo critério de melhor campanha, Chapecoense conquistou o seu bicampeonato estadual. Aí o time de Santa Catarina, Chapecoense, já saiu de lá de noite, veio para São Paulo, chegou em São Paulo na noite desse domingo, já embarcou na segunda-feira, e aí vem a grande história dessa semana. A Chapecoense está em Medellín, na Colômbia, a cidade onde o time anterior do desastre aéreo de novembro estava se encaminhando para disputar, na época, a decisão do título da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Como houve o problema da pane seca, o avião caiu, só sobraram 3 jogadores vivos, morreu todo mundo da delegação, foi aquela tragédia, a Chapecoense agora retorna para Medellín, porque vai jogar nessa quarta-feira a segunda partida da final da Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana é um torneio que reúne o campeão da Libertadores da América do ano passado, que é o Atlético Nacional lá da Colômbia, contra o campeão da Copa Sul-Americana, que é a Chapecoense, porque ela ficou com o título praticamente dado pelo Atlético Nacional em função da tragédia. Então, no jogo de ida disputado em Santa Catarina, lá em Chapecó, o time da Chapecoense venceu por 2-1 e agora joga por um empate para conseguir o título. Mas antes da partida dessa quarta-feira, tem muita homenagem, teve muita festa, há um relacionamento entre as pessoas de Medellín e o time da Chapecoense que é muito grande. O time desembarcou em Medellín, nessa segunda-feira, no final da tarde, já foi recebido com honras militares no aeroporto, uma série de homenagens e presentes. Nessa terça-feira, os 4 sobreviventes do voo, o narrador de rádio, Rafael Renzel, os jogadores, o Alan Ruscha, o lateral, o zagueiro, Neto, e o goleiro, Fulman, que inclusive perdeu a perna direita, eles estão na delegação, viajaram para lá e nessa terça-feira, por exemplo, estiveram com todos os médicos que os atenderam, os ajudaram, inclusive, a salvar a vida deles, né? no hospital e visitaram no início da tarde dessa terça-feira, visitaram o local do acidente do avião. Momentos muito emocionantes, médicos choraram, os jogadores choraram conversando com os médicos. E onde o time passa, a comitiva passa, os torcedores, os colombianos ficam gritando vamos, vamos, Chape, que virou praticamente um hino do clube. E está todo mundo instalado no hotel, atendendo a imprensa local, a coisa está bacana. Claro que o jogo vai ser o mais, digamos assim, o jogo vai ser, não vai ter muito, não vai levar muito em consideração essas coisas não, né? Acho que o Atlético Nacional já fez quantas homenagens eles puderam. E agora, enquanto o time treinou muito nessa terça-feira, os quatro sobreviventes é que fizeram toda a parte diplomática e estão por aí andando nessas homenagens todas da Chapecoense, né? Que é uma coisa bacana. E só um detalhe, a Chapecoense dessa vez se dividiu em três voos. Não chegou a delegação toda num lugar só. Dividiram o time em três voos que partiram de São Paulo na segunda-feira de manhã, né? Para não ter o problema de, vai, Deus nos livre, que tivesse acontecido alguma coisa a mais. Agora, voltando aos campeonatos estaduais, né? A gente estava em Santa Catarina, vamos subir o mapa, passamos pelo Paraná, o Coritiba foi o campeão paranaense, derrotando o Atlético Paranaense, o grande clássico de lá, o Atletiba, derrotou por 1-0 no segundo jogo, já tinha metido 3-0 no primeiro jogo e foi campeão. O Corinthians, em São Paulo, garantiu seu 28º título estadual, ganhou vencendo a Ponte por 1-0, Ponte Preta, no seu estádio, uma festa muito bonita, estive lá, inclusive, acompanhando. E o Corinthians já viajou, inclusive, para disputar a Copa Sul-Americana, que eu já falo dela. O Flamengo, no Rio, confirmou. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro derrotou o Cruzeiro por 2-1. Os dois times tinham empatado em 1-1 no jogo de ida. Atlético Mineiro, campeão mineiro. E na Bahia, o Vitória derrotou o Bahia e, com isso, também assegurou o título baiano e, dessa vez, até com folga, né? E ficou bacana. O jogo foi vencido por 1-0 pelo Vitória. No domingo, empatou 0-0, garantiu seu título. E venceu até por ter a melhor campanha. Com isso, mais um campeão estadual. Depois eu conto até, teve mais gente aí, mas a gente depois vai falando aos pouquinhos para vocês. O futebol não está parando, né? O pessoal mal terminou o estadual, no caso da Chapecoense, por exemplo, que foi parar já lá em Medellín, mas que foi bicampeão, mal ganhou, já teve que pegar um voo, veio para São Paulo, dormiu em São Paulo, de São Paulo o pessoal viajou lá para a Colômbia. Mas começa nessa semana a primeira fase da Copa, começa não, já é a segunda rodada, jogo de volta, da primeira fase da Copa Sul-Americana de Futebol, que garante vaga na Libertadores América do ano que vem. O Corinthians ganhou o título, folgou na segunda-feira, participou de uma premiação dos jogadores, dos clubes e de jogadores na segunda-feira à noite e já pegou o seu avião e já está nessa terça-feira em Santiago, no Chile, onde nesta quarta vai enfrentar a Universidade do Chile. No jogo de ida, Corinthians venceu por 2-0. Para o jogo de volta, um empate resolve, derrota por um gol de diferença, resolve o problema do Corinthians. Na Ponte Preta, que é vice-campeão paulista, empatou o jogo de ida dela em Campinas por 0-0 e tem que encarar o Ginásio La Plata. Amanhã, ainda no Paraguai, o Cruzeiro, que venceu o Nacional do Paraguai por 2-1, em Belo Horizonte, vai agora se segurar por um empate para eliminar o time paraguaio. O jogo vai ser em Assunção, no Paraguai. O time do Fluminense derrotou no Rio de Janeiro o Liverpool do Uruguai por 2-0 e nessa quarta joga também, podendo até perder por um gol de diferença, que passa para a próxima fase. O Sport Recife, time lá de Recife, que está envolvido na decisão do Campeonato Estadual, ainda tem mais o jogo contra o Salgueiro no final de semana, mas o Sport, no final de semana não, daqui umas três semanas, no Sport Recife, vai encarar nessa quinta-feira no Uruguai o time do Danúbio. No jogo de ida, o Sport fez 3-0 jogando em Recife, praticamente resolveu o problema, mas vai jogar lá para se segurar. E o São Paulo, que no jogo de ida, disputado na Argentina contra o Defesa e Justiça, São Paulo empatou o jogo na ida lá, 0-0, nessa quinta vai receber o time argentino no estádio do Morumbi, em São Paulo para se virar. O time do Palmeiras, que na semana passada foi derrotado pela equipe boliviana do Jorge Wilstermann por 3-2, continua líder do grupo 5 da Copa Libertadores da América. Vamos falar da Libertadores. Palmeiras tem 10 pontos, seguido exatamente pelo Jorge Wilstermann, que tem 9 pontos, e pelo Tucumã da Argentina, que tem 7 pontos. Muito bem. É muito difícil o Palmeiras não passar para a segunda fase. A última rodada vai ser disputada no dia 24 e o Palmeiras vai enfrentar o Tucumã no seu estádio em São Paulo. Mas, se o Palmeiras perder por uma diferença acima de um gol, corre um sério risco? Não. Vai realmente ficar de fora da fase seguinte, que é a fase do mata-mata. O Palmeiras tem que, pelo menos, empatar ou, no máximo, perder pela diferença de um gol para o time argentino Tucumã. O Palmeiras não precisava estar nesse sufoco. Perdeu por 3-2, jogou muito mal contra o Jorge Wilstermann, e aí a direção não teve dúvida. Demitiu o técnico Eduardo Batista depois de 5 meses no cargo, já trocou, chamou de volta o técnico Cuca, que foi campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado e que pediu uma folga, não quis trabalhar no início desse semestre, mas já voltou, assumiu o cargo nessa terça-feira para ver se já vai preparando o time para não dar vexame e não ser eliminado um time que teve o maior investimento, 11 contratações somente no início do ano para poder enfrentar. Enquanto, depois das rodadas de domingo das finais estaduais, nós tivemos na segunda-feira um momento de reflexão. A CBF organizou um seminário chamado Somos Futebol e trouxe, né, técnicos como, por exemplo, o argentino Marcelo Bielsa, que deu uma palestra sobre esquema tático, sobre como funciona o futebol, junto também com o italiano Fábio Capello. O argentino Bielsa já fez uma palestra um tanto quanto, vamos dizer assim, polêmica, né? Ele que foi técnico da Argentina na Copa de 2002, foi campeão olímpico em 2004, foi campeão argentino com a equipe do Newell's Old Boys, mas também não tem muito mais conquista, mas é tido como um gênio do futebol, o Marcelo Bielsa. E o gênio do futebol diz que o lateral esquerdo do Brasil, ou da seleção brasileira, que deve estar aí no jogo, aí na Austrália, contra a Austrália e também no jogo contra a Argentina, em junho, disse que o Marcelo não é bom marcador, não é um jogador de alto nível para a posição dele lateral esquerdo. Vai entender, né? Marcelo, que é titular absoluto do time do Real Madrid na Espanha e está para confirmar nessa quarta-feira uma vaga na final, mais uma vez, uma vaga na final da Liga dos Campeões da UEFA. Quer dizer, coisa de louco. E nesse evento da CBF, quem também participou, deu uma aula de tática, de esquemas táticos, explicou como é que a seleção brasileira funciona e tudo, foi o técnico Tite, técnico da seleção brasileira, que vai estar aí na Austrália com a seleção em junho. E ele fez uma ideia que é muito curiosa. Ele criticou o que ele chama de supervalorização do técnico no Brasil. Ele acha que o técnico no Brasil está ganhando muito dinheiro e também, em consequência disso, tem falta de estabilidade. Os clubes estão trocando de treinadores muito facilmente, com muita frequência, exatamente porque ele acha que o técnico acabou chamando muita atenção para a importância dele como treinador, como o comandante do time. Ele disse que ele aceitaria e acha que a ideia era boa, que os treinadores brasileiros ganhassem menos dinheiro, mas que tivesse uma garantia de mais tempo para trabalhar nos clubes. É curioso isso. Ele que se manteve no Corinthians depois de uma derrota numa Libertadores da América e ser eliminado pela equipe do Tolima da Colômbia, e ele não foi demitido e no ano seguinte ganhou a Libertadores e 2 anos depois ganhou até o Mundial de Clubes, para ver como era bom negócio, né, ele fazer. Bom, enfim, o Tite vai embarcar nesta quarta-feira para a Europa, vai observar alguns jogadores que estão numa lista de 56 nomes. Ele deve chamar vários jogadores que não vêm se apresentando com a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas, porque a ideia é ver os jogadores que eles já vinham observando para saber como se comportam. Então, vocês aí na Austrália vão conhecer em primeira mão os jogadores que são opção, são alternativas para o Tite usar ainda nos jogos que faltam das eliminatórias da Copa do Mundo e principalmente para ficar no grupo dos 22 atletas que vão disputar a Copa do Mundo na Rússia. Além disso, gente, tem mais uma coisinha. Começa, nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro de 2017. No sábado, dia 13, nós teremos a partida entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde no Maracanã, Flamengo campeão carioca contra o Atlético Mineiro campeão mineiro. Também no sábado, às 7 da noite, horário do Brasil, o Corinthians, campeão paulista, vai encarar a Chapecoense, bicampeã catarinense, que teria voltado da Colômbia. Jogos marcados para domingo. O Fluminense recebe o Santos no Rio. O Avaí vai enfrentar o Vitória em Santa Catarina. O Bahia em Salvador encara o Atlético Paranaense. O Cruzeiro vai jogar contra o São Paulo em Minas Gerais. O Palmeiras estreia seu técnico novo, Cuca, contra o Vasco, aqui em São Paulo. A Ponte Preta, lá em Campinas, vai enfrentar o Sport. E o Grêmio, no jogo da noite do domingo, vai receber o Botafogo lá no Estádio Olímpico. E a rodada ainda termina, porque tem jogo na segunda-feira entre Coritiba e o Atlético Goianiense. Time que veio da segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado e se ajeitou já para esse ano. É isso, muito futebol, muitas histórias para vocês nessa semana. Semana que vem eu volto com mais notícias. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.